Janeiro e confins em Minas Gerais foram arrematados em mais de 20 bilhões e 800 milhões de reais na terceira rodada de concessões de aeroportos brasileiros.
Investimento em mobilidade urbana no Ceará chega a 8 bilhões e meio de reais.
A partir de agora, cães e gatos vão ter passaporte para trânsito nacional e internacional.
Sexta-feira, 22 de novembro de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil. Os aeroportos de Confins em Minas Gerais e Galeão no Rio de Janeiro foram leiloados por mais de 20 bilhões e 800 milhões de reais.
A assinatura dos contratos será em março do ano que vem. Os consórcios vencedores vão ficar com 51% do controle de cada aeroporto. A Infraero, estatal do governo, terá 49%.
Cinco consórcios participaram do leilão realizado na Bolsa de Valores em São Paulo. As empresas vencedoras vão investir mais de 9 bilhões de reais em obras de ampliação, manutenção e exploração do Galeão e de Confins. Para operar o Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, o Galeão, venceu o consórcio Aeroportos do Futuro pela concessão por 25 anos com a proposta de 19 bilhões de reais, quase 300% a mais do lance mínimo fixado pelo governo. Entre as obras obrigatórias para o aeroporto estão 26 pontes de embarque, estacionamento para no mínimo 1.850 veículos, adequação das instalações para armazenamento de carga e ampliação do pátio dos aviões. Já para o Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, região metropolitana de Belo Horizonte, a proposta vencedora foi do consórcio Aerobrasil, que conquistou a concessão por 30 anos. O valor foi de mais de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Entre as obras obrigatórias estão a construção de novo terminal de passageiros com pelo menos 14 pontes de embarque e a ampliação do pátio dos aviões. O ministro da Secretaria de Aviação Civil, Moreira Franco, afirmou que o objetivo da concessão é garantir a qualidade dos serviços prestados aos passageiros.
Nós não queremos medir os resultados dessa operação pelos números das mudanças físicas. Nós queremos medir o resultado dessa operação pela mudança da qualidade do serviço prestado ao passageiro brasileiro.
Em Fortaleza, a presidenta Dilma Rousseff comentou o leilão.
Isso mostra duas coisas. Primeiro, um enorme interesse dos investidores em investir no Brasil. Segundo, mostra claramente que o Brasil continua sendo uma das grandes oportunidades para os brasileiros, e eles têm de ter orgulho do que têm e do que pode ter.
Galeão e Confins respondem pela movimentação de 14% dos passageiros do país, 10% da carga e 12% das aeronaves do tráfego aéreo brasileiro. A estimativa da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, é que aumente de 28 milhões para 100 milhões o número de passageiros ao ano nos dois aeroportos até o fim do prazo das concessões. De Brasília, João Mendes.
Já são 6 aeroportos concedidos à iniciativa privada. Além do Galeão e Confins, foi leiloada em agosto de 2011 São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte. E em fevereiro de 2012, Guarulhos e Viracopos, em São Paulo, e o de Brasília.
Hoje em Fortaleza, no Ceará, a presidenta Dilma Rousseff anunciou que os investimentos em mobilidade urbana para o estado alcançaram os 8 bilhões e meio de reais.
Os recursos incluem as linhas leste e oeste de metrô de Fortaleza, além de VLT, BRT e corredores exclusivos para ônibus.
Além disso, a presidenta Dilma inaugurou a UPA 24 horas, uma unidade de pronto atendimento na cidade de Horizonte, na região metropolitana de Fortaleza. Carla Batier tem os detalhes.
Serão investidos 2 bilhões de reais para a duplicação e eletrificação da linha oeste do metrô de Fortaleza, para a construção de novas estações, a substituição dos trens atuais a diesel por trens elétricos, além da implantação de VLTs, BRTs e corredores exclusivos para ônibus. A linha leste do metrô também receberá investimentos do governo federal. A ordem de serviço para as obras foi assinada nesta sexta-feira pela presidenta Dilma Rousseff, pelo governador do Ceará, Cid Gomes, e pelo ministro das Cidades, Agnaldo Ribeiro. A linha leste vai passar por 12 bairros da cidade, beneficiando diariamente 400 mil passageiros.
Aqui no Ceará, em mobilidade urbana, já são praticamente 8 bilhões e meio de reais, se somarmos todos os investimentos de metrô, de VLT, de BRT, de corredores exclusivos.
A presidenta Dilma Rousseff lembrou que houve um tempo em que não se achava importante investir em metrô e em mobilidade urbana, uma realidade que está mudando, segundo ela. Dilma destacou a importância das parcerias entre União, Estados e municípios. Para ela, o Ceará se esforça para ter investimentos nessa área.
Essa visão que olha o Brasil e sempre diminui o que o Brasil deve ser, pode ser e será, é a visão que nós rompemos hoje, que o Cid sempre rompeu e que, por isso, eu devo reconhecer aqui que aqui em Fortaleza e aqui no Ceará se faz o maior esforço para investimento em mobilidade urbana, para o metrô. E eu sempre estou dizendo que uma das grandes iniciativas aqui foi não só fazer o metrô, mas procurar fazer o metrô de forma rápida e mais barata.
Também foi inaugurada uma unidade de pronto atendimento, a UPA 24 horas, na região metropolitana de Fortaleza. A presidenta Dilma Rousseff visitou as instalações. A nova unidade terá capacidade para atender 300 pacientes por dia. A obra também é uma parceria entre a União e o Estado. O governo federal investiu na construção da nova unidade 2 milhões de reais e o governo estadual 1 milhão e 900 mil reais. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou que a maior parte dos pacientes tem seu atendimento resolvido nas UPAs.
Aonde as UPAs 24 horas já estão funcionando no Brasil, de cada 100 pessoas que precisavam procurar um pronto-socorro, 97 têm o seu problema resolvido aqui na UPA 24 horas, mais perto de casa, sem ter que sair daqui.
E durante a viagem, também foi assinada a ordem de serviço para a construção de 86 creches em Fortaleza. Com investimento de 117 milhões de reais, as creches fazem parte do PAC 2 e vão ser construídas em até 7 meses. De Brasília, Carla Vatier.
E o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou hoje que todos os municípios do semiárido cearense que solicitaram profissionais do Mais Médicos vão ter a demanda atendida ainda este ano.
Já chegaram 350 médicos ao estado em 119 municípios.
E a previsão é de que até março do ano que vem, 886 médicos do programa estejam atendendo nos municípios cearenses.
7:09 no horário brasileiro de verão.
A quantidade de passageiros que viaja com animais domésticos aumenta a cada ano. Por esse motivo, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento criou um modelo de passaporte para o trânsito de cães e gatos, que vai facilitar o trânsito dos animais.
A instrução normativa com os requisitos e procedimentos para concessão, emissão, validade e legalização deste documento foi publicada hoje no Diário Oficial da União.
Para facilitar o transporte dos bichos de estimação, o passageiro vai poder solicitar o passaporte para trânsito de cães e gatos nas unidades do Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional, Vigiagro, localizadas em portos, aeroportos, postos de fronteira e aduanas especiais.
O documento vai ser feito e fornecido de graça pelo Ministério da Agricultura.
Para ter o passaporte, além de apresentar um atestado de saúde e a carteira de vacinação, o cão ou o gato deve ter implantado no corpo um dispositivo de identificação eletrônica, um microchip, método que já é utilizado e exigido pelos países da União Europeia.
Antes do embarque, o dono do animal deve pedir ao médico veterinário que registre as informações sanitárias no documento, como dados de vacinação, tratamentos, exames laboratoriais e análises exigidas pelo país de destino.
E para a legalização das informações, o passageiro deve levar o documento à unidade do Vigiagro.
O dono do cão ou do gato também pode optar pelo certificado convencional, caso não queira aderir ao passaporte. Porém, o processo é mais demorado porque são exigidos, no mínimo, 3 documentos para autorizar o trânsito dos animais.
O Ministério da Agricultura entrega o passaporte em 30 dias, desde que o passageiro tenha fornecido toda a documentação exigida.
O documento é individual e intransferível, com validade por toda a vida do animal. A medida entra em vigor 90 dias após a publicação.
E o Ministério da Agricultura anunciou hoje que os cafeicultores que tinham dívidas vencendo no final desse ano vão poder renegociar o débito.
Quem planta café vai poder pagar os primeiros 20% da dívida que tem até o dia 1º de julho de 2015. E os 80% restantes poderão ser quitados em 5 anos sem juros.
A decisão vale para todos, tanto para os produtores individuais quanto para as cooperativas.
O ministro da Agricultura, Antônio Andrade, explica.
Todos serão renegociados. Nós queremos que todos os produtores tenham tranquilidade, não tenham que vender café para fazer frente às suas dívidas. É claro que a renegociação do custeio e da comercialização, ele tem que pagar 20% da dívida.
O produtor rural tem até o dia 15 de janeiro para optar pela renegociação junto ao banco onde fez o financiamento.
Voz do Brasil. Na semana passada, noticiamos aqui na Voz do Brasil que o desmatamento na região amazônica aumentou 28% entre agosto de 2012 e julho deste ano.
E hoje, aqui em Brasília, a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, se reuniu com secretários e técnicos dos governos da região amazônica para tratar estratégias e conter o avanço do desmatamento.
No encontro, a ministra Isabela Teixeira e o grupo de secretários e técnicos discutiram a situação de cada estado e definiram os pontos em que existe a necessidade de mudança na gestão.
Nós estamos saindo aqui, que nós estamos convencendo aqueles estados que precisam informatizar o mais rápido possível e dotar um sistema de controle integrado com a União. Quer dizer, o que no passado foi feito em 2006, quando se mandou tudo para os estados sem integração com a União, nós estamos revertendo, teríamos uma base só de dados, o que facilita não só o controle, mas a capacidade de resposta de todo o poder público em relação ao desmatamento ilegal.
A ministra ressaltou que, apesar do aumento de 28%, essa foi a segunda menor taxa de desmatamento desde 1988, quando começaram as medições. Isabela Teixeira informou também que os projetos apoiados pelo Fundo Amazônia no combate ao desmatamento chegam a 600 milhões de reais. Destes, 210 milhões foram contratados somente neste ano. De Brasília, Audilei Ribeiro.
Que vem, o Rio de Janeiro vai sediar a 6ª edição do Fórum Mundial de Ciência.
Essa é a primeira vez que o fórum é feito fora da Europa.
E para se preparar para o encontro, o Brasil faz vários encontros preparatórios. Um deles foi o seminário que reuniu cientistas e governo e que terminou hoje.
Vamos saber mais na entrevista que Raquel Mariano fez hoje com o secretário executivo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luiz Antônio Elias.
Como o Brasil está se preparando para receber esse fórum?
Esse fórum é muito importante, até porque aceitou a proposta que fizemos de que, nesse encontro, o tema central fosse desenvolvimento sustentável global. Olhando a questão das mudanças climáticas, a importância da questão da utilização da biodiversidade de forma sustentável, dando mais sustentabilidade aos produtos que são entregados, quer no setor industrial, quer no setor geral da economia, das economias de termos gerais.
Quantos países devem participar?
São quase 400 convidados internacionais, que tem uma representação muito significativa, com 120 países representados.
Houve 7 encontros preparatórios, né? Como é que foram esses encontros?
Foram 7 estados. Esses encontros tiveram 4 temas, que foram temas transversais, por assim dizer: educação e ética, a questão do acesso ao conhecimento, a interconexão entre os diversos científicos e na cooperação internacional, a questão evidente da sustentabilidade como um dos eixos centrais e do desenvolvimento social, ou seja, como o olhar da ciência pode ser mais direcionado para a questão da saúde, para a questão urbana, para a questão das grandes metrópoles, e que a ciência tem a contribuir em novos materiais, para a questão das tecnologias assistivas. Portanto, a ideia foi trazer temas atuais em que a ciência pode, através da sua pujança, da sua dimensão e da formação de quadros nacionais, impulsionar o processo de crescimento do Brasil.
Secretário, está terminando hoje o seminário que está discutindo com especialistas, né, e o governo, esse tema central do fórum. Como é que foi essa discussão? Como é que está sendo esse
isso, esses dois dias nós concentramos aqui na Universidade Estadual do Rio de Janeiro todos aqueles que participaram durante os 7 encontros, e alguns convidados, inclusive convidados latino-americanos, convidados institucionais, a Unesco, que nos ajudou muito, especialmente a Unesco Regional, com sede em Montevidéu, a CEPAL, que nos ajudou bastante, várias instituições parceiras, e nós estamos hoje fazendo um balanço. Nós temos grandes temas que apareceram. E como eu disse, nós tivemos 4 temas transversais. Mas em cada um desses regionais, tivemos um tema específico sobre a questão de água, sobre a questão de proficiência no trópico, sobre a questão da biodiversidade, olhando as florestas, os biomas brasileiros, como nós podemos desenvolver tecnologias que se adequem a esses biomas brasileiros e possamos, com sustentabilidade, agregar valor aos produtos nacionais. Tem também uma declaração. Essa declaração já está disponibilizada no site do Ministério e das entidades que eu mencionei, que é uma declaração que aponta os caminhos. Esse documento aponta basicamente o quê? Fazemos ciência e de muito boa qualidade, mas temos que aprofundar nossas questões para corrigir as nossas assimetrias. E esse documento, assim como o caderno, que representa a síntese global de tudo que foi feito, será apresentado no Fórum Global de Ciência, que começa no dia 24.
Secretário Executivo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luiz Antônio Elias, muito obrigada pela sua entrevista na Voz do Brasil.
Muito obrigado.
Começa na próxima quarta-feira a terceira Conferência Nacional de Cultura.
E quem quiser colaborar, conta com uma plataforma digital, um espaço de participação prévia na internet, que servirá de termômetro sobre as propostas que vão ser discutidas no evento.
O assunto da conversa que o repórter Paulo La Sálvia teve com o secretário de Articulação Institucional do Ministério da Cultura, Bernardo da Mata Machado.
Secretário, como os internautas eles podem participar dessa etapa virtual da terceira conferência?
Eles devem acessar o endereço cncvirtual.culturadigital.br e tomar conhecimento das propostas que entrarão em discussão, fazer comentários, propor quais que eles consideram as prioritárias que o governo federal deve encaminhar e transformar em política.
Quando o internauta entrar nessa página, ele vai entrar em contato com quantas propostas?
São 614 propostas divididas em 4 grandes eixos temáticos e cada eixo temático dividido em 4 subtemas. Ou seja, ele tem muito assunto para ler e para discutir.
Essas 614 propostas foram selecionadas a partir de conferências municipais e estaduais. Quais delas mereciam destaque?
Principalmente de defesa, de fomento às artes, de fomento ao patrimônio cultural e de proteção daqueles grupos de identidade que são mais carentes no Brasil, como populações indígenas, culturas afro-brasileiras, culturas ciganas, pessoas com deficiência. Esses grupos vêm com muita força para Brasil e reivindicar um lugar na política cultural.
Em relação às 2 conferências anteriores, essa participação digital é inédita nessa conferência. Qual que é a expectativa do Ministério?
A expectativa é que tanto a sociedade em geral, mas principalmente os delegados eleitos, façam uma espécie de aquecimento para os debates. Tomem conhecimento antecipado das propostas, discutam uns com os outros, discutam nas suas bancadas estaduais e cheguem mais preparados e mais aquecidos para o debate de 27 a 1º de dezembro próximo.
Quem conversou com exclusividade com a Voz do Brasil foi o secretário de Articulação Institucional do Ministério da Cultura, Bernardo da Mata Machado.
7:18 no horário brasileiro de verão.
Bolsa Família, 10 anos.
Retirar os recursos da natureza, mantendo a fauna e a flora brasileiras. Essa é a proposta do programa Bolsa Verde. Em todo o país, 40 mil beneficiários do Bolsa Família participam do Bolsa Verde e a cada 3 meses recebem o benefício de R$ 300.
Os participantes desenvolvem atividades de conservação em áreas de florestas nacionais, reservas extrativistas e projetos de assentamento florestal, por exemplo.
E a Caatinga é uma das áreas de atuação do programa. O bioma ocupa 11% do território nacional e está presente em 10 estados do país. Tema da 5ª reportagem da série dos 10 anos do Bolsa Família. Daniela Almeida.
Vegetação rasteira, paisagem árida e de poucas cores. É assim o cenário da área rural de Delmiro Gouveia, município do sertão de Alagoas. A cidade está localizada numa área do país onde o bioma predominante é o da Caatinga. No idioma tupi, Caatinga quer dizer mata branca, uma referência à vegetação sem folhas que predomina durante a seca. A estrutura pequena da planta é uma estratégia natural de sobrevivência para quando falta água e a temperatura temperatura do solo chega a 60 graus. Mas ali, nem o clima semiárido, nem a vida difícil desanimam a assentada rural Gilvanete Alves Monteiro.
Nasci e me criei dentro da capela. Esse lugar aqui foi Deus que mandou para mim. É um lugar abençoado.
O governo federal quer que mais pessoas reconheçam a importância da Caatinga. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, o bioma tem um imenso potencial. E se bem explorado, é decisivo para o desenvolvimento da região. Para melhorar as condições de vida na terra seca e frágil, foi criado o Bolsa Verde, programa que integra o Plano Brasil Sem Miséria. O agente de assistência técnica e extensão rural, José Evandro Barros, quer envolver a população para incentivar o uso sustentável do ecossistema.
Manter aquela muda, aquela planta original, né? É muito importante para próximas gerações conhecerem, para a gente mesmo, o meio ambiente, né, em si. Tem plantas medicinais que usa muito, tem plantas que servem como adubação para outras crescerem. Então, cada um tem sua função dentro do meio ambiente, né?
Noêmia Josefa da Conceição, de 62 anos, é uma das guardiãs da Caatinga. Como beneficiária do programa Bolsa Família, ela foi escolhida para participar do Bolsa Verde. Há pouco mais de um ano, ela recebe R$300 a cada 3 meses. Em troca, a principal missão dela é evitar o desmatamento. Ela conta que quando a terra seca não rende a plantação que deveria, os recursos do Bolsa Verde, recebidos por meio do cartão do Bolsa Família, garantem as refeições.
A gente pode até comprar um feijão a mais, botar dentro de casa, para ficar comendo. Na verdade, esse ano mesmo, para nós aqui, foi seco demais. Não existiu quase chuva. A gente fez o plantio, todo mundo perdeu. Ninguém tirou nem para comer.
Para ajudar na tarefa, os agricultores familiares têm apoio de técnicos especializados que explicam como plantar e extrair produtos da terra, sem destruir o bioma. Gilvanete Alves Monteiro aprova as informações que recebe para conservar, explorar e, ao mesmo tempo, gerar riquezas a partir da biodiversidade.
Como é que você avalia essa ajuda deles aqui?
Muito boa, né? Porque a gente às vezes não sabe se a terra dá aquela planta que a gente quer plantar, né? Aí eles explicam, muito bom pra gente.
Além dos sertanejos assentados que preservam o bioma da Caatinga, há também extrativistas e ribeirinhos em outras regiões do país que recebem recursos para continuar a produzir sem degradar o meio ambiente. Mais informações em bolsafamilia10anos.mds.gov.br ou pelo telefone 0800-707-2003. A ligação é de graça. De Delmiro Gouveia, em Alagoas, Daniela Almeida.
Abertas as inscrições para o Fórum Mundial de Direitos Humanos, que será realizado de 10 a 13 de dezembro aqui em Brasília.
Assunto da entrevista que a repórter Graziela Mendonça fez com a secretária executiva da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Patrícia Barcelos.
Quem pode participar desse fórum? Todas as pessoas interessadas em debater o tema de direitos humanos e também as organizações, instituições, organismos internacionais, governos que estão interessados em entrar nesse debate. Hoje nós temos um comitê organizador do fórum com mais de 650 instituições que já se colocaram como participantes do nosso fórum.
Como as pessoas podem fazer essa inscrição?
Bom, basta acessar o nosso site, que é o www.fmdh.sdh.gov.br, e você poderá se inscrever como participante do fórum, pedir adesão ao comitê organizador do fórum, e também nós temos outras formas de participação, como, por exemplo, voluntários, né? As pessoas podem se inscrever para trabalhar, vir ter essa experiência de voluntariado no Fórum Mundial de Direitos Humanos.
Agora, falando um pouquinho do evento, quais são os temas que vão ser discutidos?
O fórum, ele tem dois grandes blocos de atividades. O primeiro bloco são temas gerais, né? São 3 eixos. O primeiro vai trabalhar a questão dos direitos humanos como luta dos povos. O segundo vai trabalhar sobre os grupos de maior vulnerabilidade, como crianças e adolescentes, pessoas idosas, pessoas com deficiência, migrantes, etc. E o terceiro bloco vai trabalhar toda a questão da política pública em direitos humanos, que é a transversalidade dos direitos humanos.
Muito obrigada pela sua entrevista. Lembrando que as inscrições no evento são gratuitas.
você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Galeão no Rio de Janeiro e Confins em Minas Gerais foram arrematados em mais de 20 bilhões e 800 milhões de reais na terceira rodada de concessões de aeroportos brasileiros.
Investimento em mobilidade urbana no Ceará chega a 8 bilhões e meio de reais.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Voltamos na segunda-feira. Boa noite, bom fim de semana.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana e até segunda. Voz do Brasil.